Demos por aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 12 de abril de 2022. Pedimos à nossa secretária que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtelli.
Presente.
Vereador Ildomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandi Rodrigues.
Está com ausência justificada.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nerdilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira, presente. Vereador presidente Cristino de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, deixo o bíblico que vai ser lido para o vereador presidente. Salmo 97. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele operou maravilhas. Suas mãos e seus santos braços lhe deram a vitória. O Senhor fez conhecer a sua salvação, manifestou sua justiça à face dos povos. Lembrou-se de sua bondade e de sua fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Após a leitura do texto bíblico, passemos com a secretária a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 011 de 2022. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2022, às 20 horas, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Pontes, Vanessa Lima de Oliveira, Inedilândia Amorim Loureiro, Cristino de Matos Azevedo, com a ausência justificada do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Abertos trabalhos pelo vereador presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 010 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
Ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora com a secretária a leitura do expediente.
Resposta ao ofício 040 de 2022 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 05 de 2022, de autoria do vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Esgotado o expediente, então passaremos para a ordem do dia.
Senhor presidente, uma questão de ordem, por gentileza. Uma informação apenas que recebi agora, né, um link postado pela prefeita em relação à audiência pública que está acontecendo do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. E gostaria de saber se não há representação da casa na audiência que está acontecendo nesse exato momento. Né, ainda ontem mencionei o quanto inadequada foi a agenda, né, que acaba se tornando paralela à sessão ordinária do dia de hoje, de um tema tão importante para a cidade, onde nós, todos os vereadores, poderíamos estar lá presentes, né, dando a nossa contribuição e acompanhando algo que vai se tornar lei aqui no município. Vai vir para casa, né, em forma de lei para ser aprovada. Né, e é um debate onde interessa para toda a sociedade, né, senhor presidente. E foi uma audiência pública agendada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Né, e aí eu acho muito estranho que essa casa não tenha a oportunidade de acompanhar na integralidade. Né, eu acabei nem indo, porque às 7h30, né, a audiência pública, temos que estar aqui para a sessão ordinária às 8h30. Como que vamos conseguir conciliar? Né? Então, faço essa questão de ordem para que, né, isso não se repita mais e que essa oportunidade foi perdida.
Eu agradeço, vereador, dizer que eu, na condição de presidente, estive lá na abertura, estava lá o vereador Ronen e o vereador Lincoln, né? Estava lá, nós, só que pelo horário, nós tivemos que vir para a sessão plenária da casa, mas nós estávamos lá presentes. Então, passemos agora à hora do dia.
Gabinete do vereador Luiz Galteri. Indicação número 03 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio deste indicar ao Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, proceda com a adoção de medidas no sentido de ofertar à comunidade um espaço adequado à instalação do terminal rodoviário municipal. Considerando que o espaço atual é precário, localizado em uma área imprópria para o trânsito de veículos das dimensões dos ônibus e com estrutura insuficiente para o conforto dos nortenses e turistas que fazem uso dessa instalação, que deveria ser referência para o transporte coletivo e na qual se possa utilizar de todos os itinerários disponíveis no município, diferente do que vem acontecendo, onde algumas linhas, como a da Praia do Mar Grosso, tem pontos de partida fora do terminal. Justificativa. A precariedade da atual rodoviária tem causado inúmeros transtornos para a comunidade, que não encontra abrigo para permanência enquanto aguarda o embarque, e em alguns episódios recentes, como impedimento de uso dos sanitários. Essa situação envergonha o município, que com aproximadamente 30 mil habitantes não possui espaço adequado para essa finalidade. Atenciosamente, Luiz Galteri, vereador do PT.
Com a palavra o autor da indicação, vereador Luiz Galteri.
Muito bem, senhor presidente, caros colegas, vereadores, vereadora. Nós temos presenciado ao longo dos últimos anos, né, em paralelo ou concomitante, a degradação, né, do transporte público rural de São José do Norte, a perda de estrutura rodoviária do município, onde o ônibus que vai para o Balneário Mar Grosso embarca e desembarca aqui na Câmara Municipal de Vereadores, onde as pessoas não têm minimamente onde se acolher um tapume quando está chovendo. Né? Abro essa minha explanação reconhecendo que não é atribuição exclusiva do município, né, a solução para, né, o transporte, para concentrar, né, a logística rodoviária do nosso município, e não só do município, das linhas intermunicipais também. Porque um município onde se debate muito a projeção turística, não ter uma rodoviária, não ter um centro de informações organizado, de acolhimento aos transeuntes, aos passageiros, isso não faz sentido para o município que quer se projetar. Né? É totalmente na contramão da projeção de um município que pensa seu potencial turístico e logístico também. O que se soma à situação de cada passageiro do meio rural, de todas as localidades praticamente de nosso interior, que chegam com suas bagagens, que chegam com a necessidade de usar um banheiro ou para comprar passagem, e não tem a estrutura da rodoviária aberta. O rapaz que faz a prestação do serviço hoje, né, ele alega que está insustentável. Eu acredito até que esteja insustentável. Mas é dever do poder público, e acho que é o nosso papel aqui enquanto legisladores, né, que representamos muitos e muitas pessoas que estão concordando com essa pauta e ratificando essa pauta, porque sofrem, pessoas do interior principalmente, que sofrem com essa desorganização do transporte que a gente está vivenciando, nós temos o dever de dar uma resposta para a sociedade. E quem tem a atribuição direta de liderar uma solução, uma alternativa, é o Poder Executivo, na figura da prefeita, da nossa prefeita, Fabiane Zogby, E é isso que esse trabalho reivindica, que eu trago ao plenário, para que todos os colegas possam apreciar, porque muito já sonhamos. Né? Anos atrás se falava, o ex-prefeito Ferrari se reelegeu, né, na promessa da construção de uma rodo-hidroviária, onde seria moderna, de primeiro mundo, acolhedora, e nunca saiu do papel. Posteriormente, se ouviu falar, bom, no final da rua direita tem aquele terreno que é central, que pode servir para uma rodoviária, para o município, que na mobilidade urbana cabe bem, porque, evidentemente, o centro da cidade, com essa rua apertadinha, os ônibus sempre fazendo malabarismo para poder dobrar na esquina, na esquina em direção ao Tamandaré, para poder fazer o contorno da Marechal e assim sair pela Ramiro Barcelos rumo ao interior, ou pela Bozano para a povoação da Barra, Cucuruto, quinta secção da Barra. Eu, por ter observado e vivenciado a dinâmica da rodoviária ao longo de toda a minha vida, praticamente, por conviver dentro da empresa Asa de Espada, do meu falecido avô, eu fico assim frustrado da gente ter chegado no ponto em que chegamos, em relação à ausência de uma rodoviária, à retirada de horários, comunidades do interior com apenas viagens nas segundas e sextas-feiras. Agora, no feriadão, todo mundo nos grupos de WhatsApp perguntando, e aí, vai ter ônibus, não vai ter ônibus? As pessoas sem saber, sem informação. O governo não lidera nem a comunicação para a sociedade, né? Mas nós temos expectativa e essa é a nossa função. Estamos aqui cobrando do Poder Executivo que busque uma alternativa, que lidere uma alternativa para esse problema que a sociedade vive.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, referente à indicação do vereador Luiz Galteri. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 003/2022 do vereador Luiz Galteri.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação número 09/2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio deste, considerando a necessidade de otimização do serviço da patrulha agrícola na zona rural de São José do Norte e as manifestações constantes dos produtores rurais quanto às deficiências na prestação de serviço, que, dentre diversas causas, como problema de planejamento, infraestruturais, apresenta ainda a falta de recursos humanos que possibilitem a ampliação da carga horária de atuação. Indicar ao Executivo Municipal que proceda com contratação para o chamamento de concurso público ou na sua indisponibilidade por contrato emergencial, de operar para atuar nas máquinas da patrulha, elevando assim a capacidade de atuação e a melhor utilização do maquinário disponível, sendo essa alternativa uma possibilidade viável de uma maior janela de operação das máquinas, além dos turnos já estabelecidos. Justificativa. Segundo os produtores rurais, em constantes manifestações, inclusive na reunião ordinária do Conselho de Produção nesta segunda-feira, dia 11, a ausência de profissionais para a utilização integral do maquinário da patrulha agrícola leva à insuficiência ao trabalho prestado, deixando assim as comunidades reféns de uma agenda que não contempla a necessária celeridade do serviço. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
Uma palavra, o autor da indicação, vereador Luiz Galtério.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha nesse debate extremamente importante para as famílias de produtores do campo, né, que dependem da patrulha agrícola para manejo nas suas propriedades, através, né, dos seus grupos associados, né, através das cooperativas do interior, do Conselho de Produção, que é um dos conselhos, se não o mais articulado, um dos mais articulados do município, com participação ativa. Foi através da participação minha nessa última segunda-feira, ontem pela manhã, na reunião do Conselho de Produção, que pude absorver essa demanda. Né? Já era conhecedor, estava ouvindo muitas reclamações a respeito da ineficiência da patrulha agrícola, né? De poder atender esse período de emergência que a gente vive da estiagem, onde muitas propriedades estão precisando fazer abertura de poço, mas também é um momento muito oportuno para se fazer obras desse período, que é levante de estrada dentro das propriedades, né? De faixa, como se chama, né? Abrir a faixinha dentro da chácara, que quando não tem água, o manejo fica muito melhor, né? De se fazer. E algumas alternativas foram dadas, reduziram hora, né? Levaram para 3 horas na propriedade, tem se debatido muito, né? O itinerário, né? Começa pelas pontas do município, vem até o meio, algumas propriedades, algumas regiões, localidades, as máquinas estão chegando sempre no período do inverno, né? Quando fica, né, pior de fazer determinados manejos dentro das propriedades. E, ouvindo atentamente esse debate, né, trazido pelas lideranças que estavam presentes no Conselho de Produção ontem, eu dei a ideia. Né, mas, espera aí, nós temos 4 máquinas. Conseguir novas máquinas, inclusive uma dessas máquinas foi conseguida por nós, através do deputado Henrique Fontana, e nós temos 4 máquinas. Não temos como conseguir de uma semana para outra mais máquinas. Mas nós temos como contratar, chamar no concurso ou contratar emergencialmente, acredito que essa casa pode ser, seria solícita, né, de mais operadores. Pela lógica de termos máquinas com boa tecnologia, gabinadas, com ar quente, ar-condicionado, boa iluminação, essas máquinas podem trabalhar, inclusive, no período noturno. E, em muitas regiões, o operador que bate seu cartão ali no centro administrativo, pega um veículo, vai até a propriedade, por muitas vezes relatado pelos produtores rurais, começa a operar lá pelas 10 da manhã, pela logística. Né? E aí tem que retornar ainda antes do sol se pôr para concluir sua jornada de trabalho. Se nós tivermos 2 operadores por maquinário, a gente vai tocar com muito mais velocidade, dobrar a velocidade desse serviço da patrulha agrícola nas nossas localidades. E assim, tirando, né, correndo atrás desse prejuízo, porque hoje nós estamos enxugando gelo e não estamos conseguindo fazer nada bem feito na patrulha. É o que o pessoal tem reclamado. Né? E acredito que, com boa organização dos recursos humanos da prefeitura, né, de fazer esse movimento de uma contratação emergencial, ou chamado concurso, como eu disse, para poder nivelar um pouco a demanda. Bom, agora conseguimos, né, cada propriedade que tinha suas demandas vai conseguir dar uma estabilizada. E, dando essa estabilizada, aí pode-se voltar para um operador novamente, quem sabe, né, ou manter esse ritmo de 2 operadores até que o município tenha 1 máquina por cada localidade, né, ou 2 máquinas por distrito ou mais, para poder operar. Porque, volta e meia, também as máquinas acabam indo para a Secretaria de Obras, porque para atender demanda, inclusive isso fere a própria lei da patrulha agrícola, né, que prevê que essas máquinas têm uso exclusivo para os produtores através dos grupos. Nesse sentido, está justificado, foi uma pauta acolhida e defendida pelos líderes que estavam no Conselho de Produção no dia de ontem. Então, eu penso que está, inclusive, chancelada pelos próprios usuários, porque, através de cada liderança, de cada grupo, ali vem 100, 200, 300 associados de cada grupo que estão esperando essa máquina chegar na sua propriedade. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação do vereador Luiz Galtieri.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronen Silva.
Bom, boa noite, vereadora Vanessa, caros colegas de assistência, que nos honra com a sua presença. Bom, esse é um caso, né, que já vem há muito tempo, pessoal, da patrulha agrícola, eles não conseguem fazer, né, o período todo do trabalho, por causa que tem muita demanda e tem só 4 máquinas. E eu falei com o secretário, né, e ele disse que, no momento, ele não tem como contratar, né, mas a gente sabe que a demanda é grande, não sei se não seria o caso de horas extras também, na impossibilidade de se contratar, de só pagar a hora extra para os funcionários, né, também seria um caso. Né? E a gente, como vereadores, também correr atrás e buscar mais maquinário. Né? E também foi relatado o que o vereador falou mesmo, que De vez em quando saem máquinas da patrulha para dar suporte para a Secretaria de Obras, que tem pouco maquinário. Né? Diante disso, a gente é pela aprovação do trabalho e a gente sabe que, mesmo que não possa haver contratação, mas que tenha uma resposta, né? Uma contrapartida, alguma, para que as comunidades não fiquem sem esse trabalho. Porque agora está chegando a época do plantio, aí da semeia, e a gente sabe que a terra, se ela sofreu dano com água, a gente vai perder as plantações do pessoal. Então, a gente espera que a prefeita, junto com a Secretaria de Agricultura e Pesca, consiga chegar num denominador comum aí para que a comunidade venha a ser atendida no seu trabalho.
Consegue uma parte, colega?
Certamente.
Porque hoje a demanda ainda é pela urgência da estiagem. Mas o nosso clima é tão temperado que daqui um mês, dois meses, pode ser por estar sobrando água nos campos. Né? Entra o inverno, já começa o período de chuva. Então, é uma situação muito delicada que precisamos de bastante eficiência para atacar mesmo. Então, muito bem.
Os extremos, às vezes, eles atrapalham. Então, nesse caso, justamente, às vezes pode ser por seca e pode ser por abundância de chuvas. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente à indicação do vereador Luiz Galtério. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam primeiro como estão, que se discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 009/2022 do vereador Luiz Galtério.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Indicação número 010/2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste indicar ao Executivo Municipal que, por intermédio de negociações junto aos órgãos federais responsáveis, busque a viabilização de aprimoramento na BR-101, com a instalação de paradas de ônibus com boa estrutura nos principais pontos de embarque e desembarque ao longo da estrada, levando maior segurança e condições de abrigo para os usuários do transporte coletivo. Da mesma forma que se viabilize a contratação de recuos nas estradas das comunidades rurais, garantindo, assim, as condições adequadas de fluxo e acesso seguro. Justificativa em plenário, Luiz Galtério, vereador do PT.
Uma palavra, o autor da indicação, vereador Luiz Galtério.
Colegas vereadores, e mais este trabalho, a nossa BR-101, o nosso acesso troncal do município para todas as localidades, com o município vizinho de Mostardas e rumo à capital, é alvo de atuação permanente dos nossos mandatos aqui na Câmara. Né? Seja por encaminhamento ao DAIR, ao DENIT, para consertar buraco, seja temos feito em relação a bueiros, descidas das propriedades, né? Retenção de água, a própria vegetação que cresce na volta da BR, né? O maricá, o pinho que nasce na volta da BR, prejudicando a visibilidade e o acesso também. Esse tema das paradas de ônibus e dos recuos, ele foi trazido por um amigo nosso, um motorista muito experiente. Ontem o vereador Penteado mencionou que não gosta de mencionar o nome das pessoas, eu também não gosto. Né? Não gosto de expor as pessoas, porque às vezes... Né, eu também não questiono, posso expor? Porque não vem ao caso, acho que o que importa é o tema. Né? Não importa tanto assim quem dá luz a ele, o importa é que as pessoas possam serem melhor servidas pelas políticas públicas. E é nesse sentido que eu venho reivindicar que sejam construídas ao longo da BR-101 até o nosso terceiro distrito, paradas de ônibus em pontos estratégicos, onde as pessoas possam se acolher nos acessos onde tem mais aglomerado de casas, onde tem as paradas do ônibus escolar, possa ser feito recuo. Ah, mas pô, os trechos são DENIT, são DAIR em algumas localidades. Mas o município tem, né, secretarias com profissionais capacitados para fazer levantamento, para fazer tomada de coordenada geográfica, para fazer relatórios de vistoria, fazer a indicação do ponto de vista técnico com engenheiros e tal, para poder provocar esses órgãos, provocar o DAIR e o DENIT a edificar, a fazer os recuos minimamente. E as paradas de ônibus, o município pode pedir autorização e fazer as paradas de ônibus, né, se for o caso. É especificamente isso. Eu não vou me prolongar muito, vou usar somente 1 minuto e meio, porque é bem específica a pauta.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente à indicação do vereador Luiz Galtério. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 010/2028 do vereador Luiz Galtério. Esgotando a hora do dia, né, passaremos agora nesse momento para as explicações pessoais. Hoje pode ser o tempo normal.
Fala, Pedro. Peço uma questão de ordem, senhor presidente.
Fala, Pedro.
Peço licença para me retirar.
Permitido, vereador.
Tem um assunto, o pessoal está pedindo informações aí sobre a Sorã, né, e o município, mas eu vou poder dar com mais detalhes, informações concretas a partir da semana que vem. Não adianta eu apenas levantar só o assunto, mas as pessoas que estão escutando, se preparem que a semana que vem nós iremos entrar com detalhe. Obrigado.
Primeiro a alçar a expressão pessoal, o vereador Ronen Silva.
Boa noite, caros colegas, vereadora Vanessa, pessoal que nos acompanha pela Cultura Rio-Grandina, a assistência aí que nos honra a sua presença. Bom, vamos hoje começar falando, né, sobre a reunião, né, que estava tendo lá sobre o manejo dos resíduos sólidos. A gente não pôde ficar até o fim, né, porque o horário estava em conjunto com o nosso da Câmara aqui, mas a gente espera que a próxima tenha esse cuidado para que todos possam participar, porque é um assunto muito importante, né? Diante do projeto que a gente, muito polêmico, que passou aqui sobre a taxa do lixo, e que também dizia respeito a isso lá, né, na reunião, na live que a gente estava participando lá. Queremos dizer para a comunidade que em breve vai ter alguma novidade em relação ao manejo de resíduos sólidos, e a gente espera que tenha mais coleta de lixo, que a comunidade também tenha consciência em separar o lixo reciclado, né, para a gente poder diminuir, né, o valor da taxa, que vai ter também mais containers, né, e mais um caminhão, se eu não me engano, para a gente poder fazer a coleta tranquila aí para dar limpeza, né, e limpeza para a cidade, que também é saúde, né. E a gente espera, né, que com a implementação desse plano, que a cidade venha a ganhar, né, que a gente tenha uma melhor destinação dos resíduos sólidos da cidade, que, no meu entendimento, ainda não está, né, adequado. Então, a gente precisa, né, de planos setoriais para que possamos, né, ter melhor condicionamento de destinação do resíduo. Também preciso falar hoje, a gente até estava esperando aqui o projeto, né, da cedência do terreno da prefeitura para a PAI começar os trâmites para a gente começar a casa de acolhimento, mas não entrou ainda, a gente tem que avaliar, fazer os pareceres aí, mas eu quero avisar para o pessoal da PAI que a gente está lidando aqui nos bastidores para que, quando chegue esse projeto aqui, a gente dê celeridade e possamos aprovar e dar o retorno que a comunidade precisa e merece, e por direito, né, ter um local para acolhimento do pessoal que acontece seguidamente, né? Pessoal, os pais vão ficando mais idosos e o pessoal deficiente vai ficando meio que à mercê. E a gente sabe que é um direito de todos, né, ser bem tratado e ter um local que tenha os médicos e tenha fisioterapia, tudo à disposição. Então, a gente está esperando com ansiosidade, muito ansioso para que esse projeto venha para cá, para que a gente consiga tirar do papel esse sonho, né, que é idealizado pelo pessoal lá, pelos guerreiros da PAI lá, que com pouco recurso conseguem fazer um ótimo trabalho lá e dão um retorno mas que se a gente der mais condições para ele, para eles, melhor atendido vai ser a comunidade lá. É. Também quero falar sobre acessibilidade, que hoje passou aqui um projeto da vereadora Vanessa, e que a gente precisa de ter acessibilidade em toda a cidade, né? Não só, obviamente, que lá no entorno da PAI é um local de mais procura pelo pessoal com deficientes, cadeirantes, mas a gente nota, né? A gente nota que tem muitos locais aí que as calçadas não são padronizadas, que estão cheias de buraco algumas calçadas. Eu não sei, eu realmente não sei se é a obrigação do pessoal manter a calçada dos donos das casas ou se é da prefeitura, mas eu acho que deveria ter uma fiscalização maior em cima disso, né? Inclusive, teve um senhor lá do meu bairro que esses dias ele caiu, né, por causa de que uma calçada estava irregular, e ele machucou o braço, e ele olhava assim para casa, não sabia quem reclamar, né? Então, eu acho que a gente também, a acessibilidade também passa por fiscalização, né? Passa por estar mais atento aos pequenos detalhes, né? Porque, às vezes, é a pequena detalhe que vai safar o cara. Se a gente não tivesse um buraco aquele dia ali, o cara não tinha se pisado. Então, a gente também passa por tudo isso daí, a luta pela acessibilidade. Também queria falar que a gente está esperando, né, a qualquer momento aí, uma notícia para ver se vai ter aumento de número de viagens da transportadora de Transnorte, porque, no meu entendimento, né, eu, pelo que eu acompanho do andamento, a pandemia já está mais flexibilizada e os horários continuam sendo os mesmos de quando estava a pandemia bem restrita. E isso prejudica a comunidade, né? Eu não vou entrar no mérito se eles estão com problema de arrecadação ou não, mas eu acho que a comunidade não pode ficar. Cito aqui o horário das 11 horas, que é quando vem o pessoal da FURG, né? Se eles perdem a lancha das 10, eles têm que ficar até a meia-noite, meia hora lá esperando a lancha. Então, a gente sabe que é. Eu hoje não estudo, mas eu fiz. Quando eu estudei lá na FURG, a gente tinha o horário das 11, né? Então, a gente perdia um e depois na outra já tinha. Mas tu ficar até meia-noite esperando uma hora e meia, o Willi estava lá com nós, lembra disso aí. Então, a gente é uma luta que a gente precisa de uma solução, né? Porque dizer que é mérito da Metroplan, ou é mérito da Jergs, ou disse daquele, mas só que ninguém resolve. E a comunidade fica, mais uma vez, à mercê da boa vontade, né, ou até mesmo das próprias condições financeiras que ela diz que não tem, né, mas a gente precisa de uma contrapartida, de alguém que consiga mediar esse assunto, que já há muito tempo já vem assombrando a comunidade e ninguém resolve, né. Então, a gente fica preocupado porque a solução parece que está cada vez mais longe. A gente caminha para o debate e a solução não se apresenta. Então, fica difícil. Parece que a gente aqui está fazendo um papel de palhaço, até muitas vezes, cobrando, porque as coisas não acontecem. E eu quero dizer para a comunidade que a gente tem cobrado, só que, quando foge da alçada da gente, a gente, né, fica de mãos atadas, mas a gente está buscando, né, buscando essa melhoria aí para a comunidade que usa transporte aquaviário. É. Então, também queria agradecer, né, a Secretaria de Agricultura e Pesca, que fez uma limpeza lá do dreno da Rua 9, do Carlos Santos. Eles limparam até o Arroio do Laracha e depois até a beira da praia. Já fui lá, agradeci ao secretário e pedi, né, que não ficou a meu contento. Eu fui bem claro para ele, né, que a gente precisa abrir aquela chegada lá para que o pessoal possa agora, quando vir, né, da safra do camarão, guardar suas embarcações dentro lá do Arroio do Laracha, para que preserve, até por causa do mau tempo. Então, lá é um lugar que já foi preparado para isso, mas não está tendo acesso. Então, a gente precisa, né, que a Secretaria de Agricultura e Pesca volte lá e faça o trabalho para melhor, né, adequar a entrada lá do arroio Laracha para os pescadores poderem utilizar. Também, hoje, quero falar que a gente está tentando, né, fazer com que mais áreas que ainda não são atingidas pelo serviço postal, né, tenham um serviço de entrega de correspondência. É. Então, eu quero pedir para a comunidade, né, que quem puder, que coloque o número nas casas da onde não tem a entrega, né, e ponha o número nas casas, que seja visível, porque eles vão passar. Assim que a gente entrar com o trabalho, a gente está fazendo o mapeamento dos setores que não tem entrega, né? E a gente vai, e o correio vai passar para averiguar esses detalhes, que é o número da casa, né? E se tiver o nome da rua em uma das esquinas, para a gente saber qual é a rua e qual é o número da residência. Então, é um apelo que eu faço aqui para a comunidade, né, do pessoal que ainda não tem o número da residência, que bote, e o pessoal que está sem receber o serviço de correios, que procure se adequar, porque a gente sabe que assim que a gente conseguir mapear todas as áreas aqui, esta casa tem por finalidade de dar celeridade a esse tipo de projeto, para que vocês possam sim ter esse direito, que não é a favor nenhum que o correio quer fazer para vocês, e sim é um direito de vocês de receber suas correspondências em casa. Também o pessoal do interior, do Beco do São Caetano, lá da Estrada Velha, a gente já está em tratativas lá com a dona Lucimere, né, que é nora do Nadinho, tem um comércio lá, para que a gente possa botar um posto de correios lá naquela região. Antigamente tinha, era no Seu Simão, né? E aí depois Seu Simão não pôde mais ficar, e agora a gente está tentando retornar, né, com esse serviço naquela comunidade, que vai abranger toda aquela localidade da Estrada Velha ali e arredores. Então a gente espera que mais tardar aí para o mês de maio a gente consiga já estar implantando, né, esse posto, essa AGC lá no interior, para que a comunidade também possa receber o serviço de correios lá. É uma parceria que a gente está tentando fazer aí e que está andando a passos largos, graças a Deus. Esperamos que, em seguida, a gente tenha uma resposta positiva. O executivo já sinalizou, a empresária já sinalizou, e agora a gente está fazendo um ofício para os correios liberar. E também, né, dizer que a gente está passando agora, eu acho que esse final de semana, para um novo endereço, que é lá na rua Edgardo Pereira Velho, 584. A agência de correios vai se mudar para lá, mais longe do centro, né? Infelizmente, não é um local que, a meu ver, né, esteja adequado, né? Porque eu creio que deveria ser no ponto central, mas a gente é empregado, né? Mas, como vereador, eu posso vir aqui e reclamar. Eu queria, sim, que fosse aqui no centro, para que todas as pessoas tivessem mais acesso, né? Obviamente que eu acho que o pessoal do interior vai ficar mais tranquilo, porque é na chegada lá, mas o pessoal lá do meu bairro, do Guarida, do Ferrari, vai ficar bem contramão, né? Então, a gente está aqui, a gente está insatisfeito com esse novo local. Isso é que a gente quer deixar bem claro aqui na tribuna. E também, né, eu preciso falar que a gente estava começando a reutilizar o ginásio de esportes, né, e a gente quer avisar para a comunidade lá de esportistas que faz parte do nosso projeto, né, que já estamos com a liberação para fazer a cópia da chave para nós utilizar todo sábado. Falei hoje mesmo com o diretor Rude, né, e ele já liberou. A gente passou 4 finais de semana sem utilizar, e eu fui muito cobrado pela criançada e pelos pais das crianças, e quero dizer para eles que eu A gente não utilizou, não foi por vontade nossa, foi por força maior, mas que a gente correu atrás e estamos conseguindo, né, esse espaço que parecia que nós não íamos conseguir e estamos, graças a Deus, caminhando para poder começar a utilizar. E dizer que agora, seguidamente, vai começar o campeonato de futsal, né, convidar a comunidade toda para prestigiar, que vai ser muito importante, né? Vai ser um evento que vai para a gente dar entretenimento para as pessoas também. Além de tu praticar esporte, tu vai por lá de noite e vai ter os jogos lá. Todo mundo gosta de acompanhar, está convidado. Vai ser a partir do final desse mês. Já vamos ter alguns jogos, eu acho, ainda nesse mês. Né? E parabenizar o Rudy, a Daiane, que estão correndo atrás dos clubes e dos arbitragem para a gente poder fazer um campeonato bonito aí, que seja muito bom para todas as pessoas, que, tanto para os jogadores quanto para quem vai assistir. Então, eu queria também aproveitar esse um minuto que falta para agradecer, né, primeiramente a Deus por eu estar aqui hoje, né, e dizer que a cada dia que eu passo aqui na Câmara, para mim, é um aprendizado. Né? Eu não estou aqui para querer ser exemplo para ninguém. Eu, ao contrário, eu quero sim aprender e lutar por vocês aí. Né? Se Deus nos permitir, nós temos mais aí 2 anos e pouco aqui para a gente fazer cada dia uma luta. E eu digo sempre para o pessoal aqui que, às vezes, é nos trabalhos pequenos que tu dá a resposta que a comunidade quer receber. Obviamente que a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, mas me orgulha muito fazer parte do governo, ser base do governo, defender aqui o que eu posso e o que eu não posso também, que eu não concordar, vou criticar. Né? E eu quero dizer que a gente tem, sim, muito para melhorar, mas que a gente não está parado, a gente não está inerte. A gente vai para frente. E eu espero ainda dar muita alegria a todos os pessoal que me deu a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado e fique com Deus.
Da palavra do vereador Ronen, aqui é por ordem, né? Então, cada dia um fala primeiro, outro fala. Quem falar primeiro, na outra já é o último, então, agora o próximo sou eu. Quero... noite de hoje, mandar um abraço a todos aqueles que estão nos escutando. A gente vê que a Câmara está sendo assistida não só do nosso município, lá no município de Rio Grande, hoje até era alguém lá, até era um colega meu, Cláudio Alaíra, da Turutama, lá, estava assistindo, mandando mensagem para nós. Até tivemos também aqui o... alguém também, e também fazendo algumas perguntas, eu acho que é importante até para que as pessoas possam, muitas vezes, além de usar o Facebook, transmitido pela Rádio Rio Grandina, através da Rádio Rio Grandina e através do Facebook da Rádio Rio Grandina. E as pessoas fazem perguntas, então alguém falava sobre como é que está, como é que ficou a situação da Soran, né? E até dizer alguma coisa, mas o vereador Hildo, quem está mais buscando saber essa situação da Soran, né? Então ele disse que na próxima sessão ele vai explicar isso aí, que essa pessoa que nos preocupa, que fez essa pergunta, que então na próxima sessão o vereador Hildo vai buscar e explicar realmente como está essa situação, como ficou a situação da Soran em relação aos que trabalharam, né? E a gente sabe que quem trabalhou, para mim sempre teve, se trabalhou tem que receber. E essa situação está difícil para alguns, tem pessoas que não conseguiram, ficaram sem receber. E, às vezes, muitas vezes, entrar na justiça está sendo difícil, né? A gente sabe que, quando uma empresa vai à falência, fica difícil do funcionário receber os seus direitos. Então, mas aí, eu acho que, com certeza, o vereador Hildo, como ele já disse, que na próxima sessão irá explicar. Então, quer dizer que também, no dia de hoje, né, até foi a vereadora Vanessa me cobrando, que não sabia, eu também não era sabedor, mas, como é próximo à minha casa, né, hoje ali no projeto, é importante, o projeto capacita mulheres, né, ali, e eu cheguei, encontrei a prefeita, estava ali na hora que eu ia passando, e bem na hora que estava iniciando já, era entregando os diplomas, né, no qual eu tive o prazer de participar ali, onde aquelas mulheres, 20 mulheres ou mais, né, que foram recebendo os diplomas, que foram capacitadas, né, com costureiras, né, que eu acho que ali é um projeto importante, e ali a gente vê, naquele momento, a gente vê a felicidade daquelas mulheres ali que estavam, no momento que estavam recebendo o diploma ali. Eu acho que a capacitação e a formação de tudo é importante. O município tem que ter muitos projetos, né, principalmente para que as pessoas possam se capacitar em todas as áreas, né. Tem que ter curso para alguma coisa, para que possa nós, né, principalmente em todas as áreas, porque ali era um trabalho para as mulheres ali que estavam, né. E também acho que é importante também buscar soluções e cursos para jovens, para que as coisas melhores possam acontecer. E falando em curso, né, hoje a gente sabe que nosso município tem uma carência muito grande de emprego. Que pessoas que procuram a gente, procurando emprego, olha, difícil de hoje calcular. Hoje mesmo, que eu acho que umas 4 ou 5 pessoas precisam, que não. Onde eu queria arrumar um emprego, consegue um emprego. Então a gente tem que. Hoje a gente sabe que. Hoje o IBR aí, não sei quando é que vai iniciar essas obras do IBR, acho que nós temos que marcar uma reunião nessa casa com o IBR. Se vocês não vêm aqui, nós vamos lá, né, vereadora Vanessa? Vamos lá, uma reunião, porque a partir de agosto parece que vai funcionar, né? E nós vamos, a nossa exigência e nossa preocupação e o nosso compromisso, acho que temos com a nossa comunidade, de fazer com que essa o IBR, né, essa empresa, possa contratar a gente daqui da nossa terra. Né? Seja em pessoas que têm capacidade, às vezes até, né, também de ajudante, que pode ser também, tem que buscar onde tem serviço de qualquer natureza. Então nós temos que realmente, nós temos muitas jovens hoje se capacitando aí, através do Senai, através de outros cursos mais, e tem condições sim de exercer um cargo no IBR. Então nós temos que, a nossa obrigação é fazer com que eles possam trazer esse emprego para nosso município, nossa cidade. Hoje nós temos aí, ao fim da nossa. Que o nosso município sabe que nós dependeu muitos anos da agricultura e da pesca. E hoje, se dependesse só da agricultura e da pesca, a solução seria difícil para o nosso município. Hoje eu acho que o nosso município, hoje eu acho que 70% do nosso município, hoje vive a maioria do nosso povo aqui, hoje é do polo madeireiro. Através da resina, através da madeireira, das empresas aí, das serrarias. Olha, se não fosse o polo madeireiro, se não fosse hoje a plantação de pinos, né, aqui, né, eu me lembro quando o Dario Futuro, que estava. Finado Dario, ex-prefeito do Norte, que ele chegava no interior comprando, na época, o pessoal da Flopal, lá na época, o meu pai também, muito junto com eles, ajudou a comprar terrenos para que aqui a Flopal plantasse os pinos, né? Eu era criança e me lembro. Ainda me lembro quando tinha um senhor lá na minha terra, São Caetano, que não queria vender o terreno, estava meio lá no banhado, ele disse assim, olha, vende, meu. Isso aí vai ser o futuro desse teu neto. E às vezes eu vejo mesmo hoje um homem, cada criança trabalhando hoje no caminhão até, né, carregando tórax, veja aí. Bem que o Dario dizia, então o Dario tinha uma visão que realmente hoje o pino seria a salvação do nosso município. E a gente sabe, né, que quando, antes de chegar, que nós sentimos nessa. Antes, no primeiro ano que fui vereador, em 97, que eu elegi em 96, né, a situação do município, da carência de emprego, era grande. Né. No momento que chegou o polo madeireiro, né, a plantação de pinos, as coisas começaram a melhorar, começaram a mudar. E hoje a gente vê muitas pessoas que estão, graças a Deus, estão bem, tá, né, com serviço de pinos, principalmente de resina, né? Então, para nós, mas nós temos que buscar mais porque hoje sabemos que a agricultura está difícil. A agricultura hoje, olha, defensiva, agrícola, o preço que está, o agricultor está apavorado, não sabe se vai poder plantar um saco de adubo, quase R$1.000. Que é isso, né? Onde vão chegar? Como é que vai fazer um plantio? Está difícil. Se plantar para depois recuperar tudo que ele gastou, não é fácil. Está difícil. O camarão é aquela esperança, né, do nosso povo ir para lá, e hoje está chegando. Muitos fizeram, muitas pessoas se deram bem no camarão. Já fizeram, ainda com conversa em todos os lugares. É assim, nem todos conseguiram, né, conseguir aquilo que eles pretendiam, conseguir, que era ter uma safra boa de camarão. Então, eu tenho certeza que após a pessoa vindo do camarão, muitas pessoas vão. Aí vai ter mais gente procurando emprego, da maneira. E nós temos que tentar buscar através, principalmente do polo naval, através da VBR, serviço para a nossa gente. Então, quero dizer à noite hoje que aqui é a nossa obrigação, o nosso trabalho, né, fazer algo para a nossa comunidade, para o nosso povo, né, e tenho certeza que essa casa aqui está aqui à disposição para tentar a solução. E nós vamos marcar essa reunião com o pessoal do IBR, seja lá ou seja aqui, para que possamos, né, porque nós temos que exigir alguma coisa. Se nós deixar à vontade, eles vão buscar a gente de fora, vão buscar a gente talvez de outro município, de outro estado, né, daqui a pouco até de outro país para vir aí e deixar nosso pessoal de lado. Também hoje estive aí, teve uma audiência pública, né, que o qual estivemos lá presentes só na abertura, que era projeto que é do resíduo sólido. Né, a gente sabe que é um problema sério que tem no nosso município, e tem em todos os municípios. O problema do lixo é um problema. Realmente é um problema que a gente vê que aqui o nosso lixo sai daqui lá para Candiota. Lá que tem licenciamento, nós temos que buscar a solução para isso aí. Eu acho que esse projeto, sei que breve a gente vai chegar nessa casa, eu acho que os todos os vereadores vão ter acesso para realmente ver se realmente tem vereadores como o Luiz, que é conhecedor dessa matéria, e vão ver se realmente é aquilo que é importante. E com certeza tem que ter outros projetos mais sobre resíduos sólidos, né, e esse problema que nós possamos, né, isso aí até, com certeza, vai ajudar até para diminuir essa taxa que todos falam, né, se realmente buscar a solução para isso aí. Então, tenho o prazer de hoje estar lá na abertura, né, representando essa casa, o vereador Ronei, o vereador Lincoln também estiveram lá, e com certeza nós temos que aqui, para que possamos, né, nessa casa, buscar soluções para o nosso povo, a nossa gente. Então, na noite de hoje, o que eu tinha para dizer era isso, né, eu vou encerrar minhas palavras, ainda tenho um minuto, mas quero deixar agora, vou passar a palavra agora, o próximo orador também aqui. Hein? Pode ser. Então, já aproveitando aqui da minha parada, das minhas palavras, porque tem, nesse momento, é a obrigação da Rádio Rio Grandina, agora aqui o Carlos Magno está dizendo, é inserção partidária. Mas é 30 segundos só. Tá bom, então obrigado. Então, isso aí é uma inserção partidária, é uma lei, né, eleitoral, que é obrigada. Né? Então, agora, em todas as sessões, vai ter que, menos, acho que eu não sei se é uma vez ou duas, que vai ter que ter essa parada de 30 segundos a um minuto. Então, agora com a palavra, o vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Na inserção, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade São José do Norte. Eu, ouvindo as palavras do senhor presidente, eu me lembrei de fazer uma introdução dizendo que nós temos vivido aí, nos últimos dois anos, 2020, 2021, e até meados de 2022, momentos muito angustiantes, aflitivos para a humanidade, de um modo geral. com muitas perdas de pessoas, inclusive nós, aqui em São José do Norte, de familiares, de pessoas muito ligadas a nós. Isso nos abalou emocionalmente, muito fortemente. A todos nós, mesmo aqueles que não tiveram perdas diretas, mas que viram pessoas do seu convívio, seus conterrâneos, as lutas, as dificuldades que os governantes tiveram para tentar combater esse mal invisível que se abateu sobre nós, eu deixo aqui a toda a comunidade de São José do Norte, aos colegas, a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento, uma palavra que, da Bíblia Sagrada, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 12, que diz, como orientação a todos nós, que apesar de todos os problemas, esta é uma lição, até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui Ele tem nos ajudado realmente, nos dado vitória, nos dado saúde, e tem nos permitido, vereador Ronei, como Vossa Excelência terminou o seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade de lhe dar de estar aqui hoje, nesta noite. E como eu digo sempre, como Deus nos deu o livre-arbítrio de fazermos as nossas escolhas, nós devemos fazer as nossas escolhas e sofrer as consequências delas. Então, nós estamos fazendo a nossa escolha, fizemos a nossa escolha, estamos aqui e devemos, usando o livre-arbítrio, cada um usa, faz a escolha que bem entender, pode até que seja errado. E aí, dito isso, eu pego as palavras do senhor presidente. Como São José do Norte, hoje eu ainda estive no interior do município, ali para o lado de Capivaras, Passinho e Rincão do Barbosa, Oriente, naquela região. Como São José do Norte evoluiu nesses últimos tempos? Pode não ter evoluído ao nível de outras cidades, porque nos falta, sim, aqui muito apoio político da nossa região, de todos os municípios, inclusive daqui. Nós não temos representantes aqui para brigar por a gente. De Pelotas para cá, Santa Vitória, todas essas cidades daqui, nós não temos. Mas evoluiu, Cristiano, é o que tu estava dizendo. E evoluiu tanto que essa história que tu conta aí do seu Dario Futuro, dos pinos, aí foi um dos pioneiros, talvez não o pioneiro, mas um dos pioneiros na plantação de pinos aqui. E o agricultor, e hoje eu andando por ali, vendo nos mais longínquos rincões ali, no meio dos pinos lá, a eletrificação rural. E isso fez com que o nosso agricultor, a pessoa que mora na zona rural, ele se sentiu mais realizado, porque ele é dali, ele é a raiz, que é hoje uma palavra usada muito, né? Ele é a raiz, ele se sente bem no interior do município. E hoje ele pode ficar ali, tendo um pouco de comodidade, com um pouco daquela comodidade que nós temos aqui dentro da cidade, que eles têm lá também, como um chuveiro elétrico, uma televisão, um celular, uma internet. Então, ele está cômodo lá também. E isso, Cristiano, faz nós vermos a cada dia, a cada semana, e tu sabes muito mais do que eu, o quanto tem voltado pessoas para o interior, né? Eu fico impressionado porque eu ando muito na zona da BR. Então, hoje eu fiquei assim, eu mesmo, boquiaberto, sim, porque a gente custa sair um pouco ali para os lados, o quanto tem casas novas, o quanto tem plantações novas de pinos, de eucalipto, de pinho. Eu vi pinho, não é pinos. Pinho que tem lá na serra, aquele que dá tábua mesmo, que não é o mesmo pino, não é o mesmo pinos de Eliotes. É outro tipo, é aracalho. Vi ali no Rincão do Barbosa.
É. Sobrou 5 minutos meu, se quiser usar um pouquinho mais, não tem problema. Não, eu digo meu, sobrou 5 minutos.
Não, também não vou usar todo.
Não, quer dizer
então,
que...
na verdade...
Obrigado. Não, só pedi uma parte só. Pedi.
Ah, pode.
Não, que quando falou que o pessoal do interior estão voltando, realmente muita gente estão voltando para o interior. Agora, a Maia mesmo tem... Um casal está levando a casa em tudo para ir lá por divisa, para trabalhar nos pinos, na resina.
Então, na verdade, as pessoas... Mas são casas novas. Hoje, loteamento no interior até não é muito certo, mas o pessoal está fazendo loteamento. Tudo que é lugar tem núcleos de casa aqui no interior. Que está bom de morar em São José do Norte. Talvez melhor lá no interior que aqui. E a gente que é interiorando, como eu, o Cristino e outros, com a maioria de nós aqui, nos criamos no interior, como é bom a zona rural. E hoje eles estão se sentindo bem. Que bom a gente ver a evolução. Mas, meus caros colegas vereadores, comunidade que está nos ouvindo, a gente tem visto aqui, discorrer aqui, nestas tribunas aqui, nesta casa legislativa, eu diria dezenas, mas, sendo mais ousado, centenas de requerimentos e indicações aqui para a administração pública. Vocês já pararam para pensar quantos foram atendidos? Eu tenho visto aqui, ouvido, choros e ranger de dentes dos próprios vereadores, inclusive da base do governo. Porque é muito pouco que se faz ao governo. Mas por que está se pedindo esse volume tão grande a ponto de nós não termos nem explicações pessoais? Chegam a entrar 4, 5 requerimentos do Luiz, do Penteado, do Cristino, do Nedinho, do Lincoln, enfim, de todos os colegas vereadores. Por quê? Porque o vereador está andando, ele pega o carrinho dele no fim de semana e vê, e aí a pessoa já lá, ah, vem cá, aqui não tem monitor. Ah, a Vanessa está dizendo, a pé mesmo, lá na vila, lá no bairro, lá na Cidade Baixa, Vanessa. Tu que é dos bairros, que é lá do povão mesmo. Anda lá no meio deles, e aí o Ronei, lá no Carlos Santos, e aí eu vejo assim, para que tem adiantado esses requerimentos? Quantas coisas que ficou no ar e vai ficando no esquecimento, e muitas vezes nós temos que fazer o retorno delas, porque não se faz. Eu lembro que eu fiz um requerimento esse tempo atrás aqui, sobre as margens ali do Carlos Santos. Qual é a notícia que se tem? Alguém tem notícia disso? Vamos mais alguns aqui? Servente merendeira, para não deixar os servidores de fora. Nós estamos lutando pelo básico digno das servidoras há anos aqui nessa casa. Não temos resposta. Elas ganham, assim, um básico menor que salário mínimo. E aí tentam nos convencer que elas ganham mais que salário mínimo, porque tem lá insalubridade, tem hora extra, isso aí são outras vantagens. É preciso que o governo reveja isso aqui. E nós estamos aqui, todos imbuídos, e hoje, nessa noite, numa sessão bem calma, bem tranquila, a gente está imbuído do mesmo objetivo. Ninguém está destoando aqui. Não vamos olhar para nós aqui uns aos outros, que esta é a situação, esta é a oposição, este é o futuro candidato a prefeito, a vice, a vereador. Não, nós somos todos aqui vereadores hoje eleitos pelo povo, pensando em resolver os problemas de São José do Norte. Então, é preciso que nós tenhamos respostas concretas para dar para esse povo. Os amaricás, Cristiano, a gente passa todo dia, o Nedinho vai toda semana, 2, 3 vezes para lá, tu também, eu também vou, às vezes, no mínimo de 10 em 10 dias, eu passo, vou até Mostarda, continua a mesma coisa. Eu não sei se ainda tem aquela máquina que o seu Zeni comprou. Ainda tem, vereador Nedinho? Mas então por que não se usa? Olha, eu acho que às vezes tem que ter coragem. Às vezes tem gente aí que nos chama, Nedinho, me permita me chamar assim agora, porque se for nos chamar de louco mesmo, eles chamam tudo de meio louco, eu também, então, mas a gente é louco, mas se nós caíssemos essa prefeitura na mão, nós pegar aquela máquina e sair cortando essa estrada fora, aí, se vamos correr depois. Porque tem lugares dessa BR que tem 50 centímetros só e está tapado. Ou com grama, ou com buraco, ou com amaricá. Então, também não temos resposta. Eu só anotei alguns, porque não ia dar tempo. O horário das lanchas, Vossa Excelência, vereador Ronei, já falou. Mas que dele é pandemia, não tem mais pandemia, os bailão, as festas estão roncando frouxo, aqui teve até no celeiro esse fim de semana, e estava bom, beleza, e aí não sei o quê, e as igrejas, graças a Deus, voltou, todas as denominações, todas são boas, todas tratam bem, todas querem o bem do povo, estão todas reunidas, graças a Deus, de novo, todas se reunindo. tudo funcionando normalmente, futebol com estádio cheio, então não tem mais pandemia, está na hora de voltar a lancha de meia e meia hora, de 15 em 15 minutos, para atender o povo de São José do Norte. Não se tem notícia, mas tudo isso já foi discutido aqui. Para aqueles que estão nos ouvindo, que acham que o vereador não faz nada, que o vereador só vem para cá, que só quer receber, que só quer viajar, não sei o quê. Não, nós estamos discutindo os problemas aqui da comunidade. Não tem se encontrado solução, porque muitas vezes não está a solução aqui. Nós temos que levantar. A ambulância. Ainda está? Alguém pode me informar? Ainda está o barquinho aquele alugado, locado? Ou voltou a tal de Suzy aquela? Ou foi o fundo a Suzy? Tá. Voltou? Voltou a Suzy? Ah, o vereador Lincoln está dizendo que voltou a Suzy. Mas gastamos um absurdo de dinheiro. E quanto tempo? Essa Suzy não é lancha para estar aqui. Nós temos que adquirir uma lancha, mas foi sugerido nessa casa pelo Luiz, pelo vereador Luiz, por mim, por outros colegas vereadores, sugeriram. Vamos comprar uma ambulância, se não tem emenda, não veio a emenda, que tem uma emenda encaminhada, não sei, me lembro de qual é o vereador aí. Pra, o vereador... O Hildo? O vereador Hildo? Enquanto não chega, bom, se vai vir, tudo bem, vamos esperar. Não vamos gastar dinheiro, mas se não, vamos fazer um empréstimo para comprar uma ambulância. Ambulância é vida. Ela salva a vida de qualquer cidadão de São José do Norte. É preciso que se tenha uma resposta definitiva e concreta. Ônibus do interior, vereador Luiz Galtério. Ônibus do interior, não tem resposta. Ficou lá, está segunda e sexta, acabou. Mas tem sugestão dessa casa aqui. Criar-se um projeto de lei, se não tiver o amparo legal, manda para cá urgente, que nós vamos aprovar urgente. Está vindo tudo urgente, agora parece que criaram um carimbo, carimbaço, urgente. Tem coisa que nem é urgente, nós votamos por urgente, mas nem é urgente. Mas isso é urgente. As pessoas estão lá se queixando para todos os vereadores. Que tem gente, eu tinha que ir no meio da semana, não tenho carro, não tem isso, nem tem aquilo. Às vezes tem até carro, mas não tem como vir, a estrada é ruim, não temos solução. Pelo contrário, ficou assim. Limpeza, mas nem tudo tem, tudo é isso, vereador Lima. Limpeza da cidade, eu falei aqui, entramos com um trabalho, limparam a cidade. Está beleza aqui no centro. Aqui. O vereador Lima está dizendo que ele liderou lá como líder do governo. Foi, não foi? Ah, porque nós pedimos aqui, foram atendidos, a casa foi atendida, a comunidade de São José do Norte foi atendida, as ruas foram tiradas, foram limpadas, tiraram o grama, tudo ali. Beleza, parabéns ao governo por ter feito isso. Bom, os requerimentos dos colegas, então, já falei aqui, porque estão tudo pela metade, estão tudo capengo, fica tudo assim no esquecimento, e não, nós não queremos isso. Eu quero que aquele requerimento que a vereadora Vanessa entre, que o vereador Ronei entre, que o vereador Nidilândia entre, inclusive na área da saúde, que ele é muito um expert nisso, está sempre apontando uma coisa aqui, não vem resposta, não vem solução, não vem nada. O que está acontecendo? Nós precisamos, é que nós nos sentimos, às vezes, desprestigiados nessa casa. Por isso que, às vezes, eu não tenho vontade mais de ser vereador, por isso não adianta. Tu vai, tu anda, como a gente todos, nós saímos para o interior, buscamos a informação, trouxemos para cá, discutimos, colegas apoiam, assinam junto, votam, discursam, e fica nisso, vai para o lixo. Cadê o banheiro da barca, ali o quarto do banho da barca? Porque uma série de coisas, nós começarmos a lembrar uns aos outros agora aqui, fizemos assim uma coisinha, uma brincadeirinha aqui, sério. Pegar pelo Lincoln, o que, que tu diz? Dois, três coisas que não foi feito. Nedinho, dois, três requerimentos que não foram feitos. Cristino, nós vamos ver que estamos falando a verdade disso, não estão cumprindo. Autarquia, o vereador Luiz surgiu aqui já há muito tempo para criar-se uma autarquia aqui nessa. Nós poderíamos ter uma lancha comprada pelo município, que ela se autocustearia, com certeza bem administrada. Daqui a pouco comprava uma, comprava duas, ia ver que dava solução. E nós ia resolver o problema de lancha. Nossa, se a empresa quer ficar, aí fica. Mas nós vamos entrando, o município vai entrando. Tem muitos municípios aí no Rio Grande do Sul. Dos 497, se não me falha a memória, são muitos municípios que têm empresas que fazem o serviço e tiram lucro daquilo ali. Se bem administrado, não tem empresa que dê prejuízo. Não tem nenhuma que dê prejuízo. Só tem que ter uma boa administração. E isso começa a administração pública, a administração privada, tem que ser bem administrada, tem que ser bem gerida, tem que ser bem planejada, tem que ter a saber como vai atuar. Eu acho que quando o Pedro Zog, prefeito dessa cidade, comprou uma lancha, ele pensou dessa forma. E aqui deixo aqui o meu reconhecimento a isso. Eu vivi, passei muito na Cisne Júnior, ela servia os estudantes, era meia passagem para estudante, acabou. Mal gestão, mal administração, que não teve. Aí ficou por isso, apodreceu lá. Mas é hora de nós levantarmos a cabeça, encerrando, encaminhando o meu discurso final nesta noite, vereador presidente. É hora de nós levantarmos a cabeça, é hora de nós tirarmos as viseiras. Nós não somos o cavalinho, aquele de carroça, que tem que olhar assim, tem que olhar dessa forma. Nós temos que levantar a cabeça, olhar de frente, enxergar os problemas e verificar que nós podemos. Que nós podemos resolver. Se nós não resolvermos num dia, nós vamos resolver no outro dia, nós vamos resolver na semana que vem, nós vamos resolver no mês que vem, mas nós temos que ter luta, nós temos que ter coragem, nós temos que ter perseverança, nós temos que ter união para que possamos enfrentar os problemas e resolver. É para isso que nós estamos aqui. Eu vejo a atribuição de um político dessa forma, para resolver problema. E essas palavras, Vossa Excelência, Fernando Roné, já disse essa noite aqui. Às vezes nós discordamos, às vezes nós divergimos, às vezes nós criticamos, mas sempre buscando o bem. Muito obrigado, meu Deus, por permitir que nós, todos nós, estejamos aqui, colegas unidos nessa noite, fazendo, cumprindo o nosso dever. Muito obrigado, senhor presidente.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente. Parece até que só eu mesmo estou fazendo uso da tribuna aqui, vereador presidente. De repente, na próxima casa, não vamos gastar com tribuna. Então, só para descontrair, uma boa noite a todos. Boa noite à assistência que está aqui presencialmente e aquela que nos assiste nos canais da Rádio Clube, melhor, da Rádio Cultura Rio Grandina. Quero saudar a presença do nosso colega, parceiro Alex Solano, que é suplente de vereador da nossa sigla, vereadora Vanessa. Obrigado, querida. E a comunidade do interior, que tem nos mandado mensagens aí nas redes sociais. E dizer também que quando a gente, às vezes, está com o celular na mão, não é desleixo, não é, com o trabalho e nem com a fala dos colegas, a gente está atento nos comentários. Eu sei que essa é uma dinâmica dos colegas aqui, vereador Neidinho, vereador Cristino, vereador Luiz também, muito atento nessas questões durante o momento aqui. Não é descaso com a fala de ninguém, nem tampouco com a sociedade. Pelo contrário, é até importante porque a gente tem, talvez, a possibilidade de dar respostas para as pessoas no momento, né? Eu queria deixar uma fala aqui para uma senhora lá do bairro Ferrari, colocou alguma coisa ali sobre calçamento no bairro Ferrari. Eu não sei a qual rua ela se reporta, mas se for da rua Dorval Medeiros Pinheiro, conhecida ali como Morro do Ferrari, este recurso está garantido, né? Eu não estou fazendo aqui duplicidade do recurso que a gente... publicidade dupla do recurso que a gente conseguiu, mas... É só para dar resposta, o recurso está garantido, né, a licitação em breve sairá, posteriormente a obra acontecerá. A canalização já foi feita pelos recursos do município mesmo, antecipadamente o governo foi lá e fez toda a canalização, está pronto para receber o pavimento. Que, inclusive... Coisas que a gente lamenta, né? Pessoas até do nosso convívio, pessoa que me viu crescer, pessoa que esteve comigo e trabalhou com meu pai durante muitos anos. Obviamente que não citarei o nome aqui, mas a carapuça serve. Já serviu para mim quantas vezes a gente erra na vida, né? Colocar comentário no Facebook da minha mãe. Olha só, né? Dizia, isso aí ficou na história. Minha mãe toda faceira, toda feliz que o filho conquistou, né, uma vaguinha aqui, né, vereador Penteado. E a minha mãe compartilhou lá, quando a gente publicou a canalização da Dorval Medeiros Pinheiro, Morro do Ferrari. Aí foi uma pessoa conhecida, que a gente tem como até da família, praticamente. E isso ficou na história, só conversa. Obra que é enterrada, né? Aquelas obras que muitos políticos até não querem fazer, né? Está lá a canalização. Ah, mas o calçamento não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Tanto que nas publicações que eu fiz, eu falei que a gente conseguiu o recurso, né? E temos que esperar os trâmites, porque o recurso vem de Brasília, né? E não vem de avião. Ele vem via Caixa Econômica Federal, via aprovação de projetos. Tem muita coisa, tem muita burocracia. Se respeita, né? por mais que a gente não goste dela, mas ela existe e tem que respeitar os trâmites. Sobre lancha ambulância, o nosso colega aborda muito esse tema, outros colegas abordam também, e é uma preocupação nossa, né, coletiva da casa, creio que do governo também. Houve reformas aí na lancha Suzy, ela já está no uso. Obviamente, uma lancha é pouco, porque qualquer equipamento ele pode parar, né? Um carro zero pode acontecer um problema e parar. Uma lancha toda reformada pode ter um problema e parar. Mas, quando se trata de saúde, não pode estar à mercê apenas de um equipamento, de uma lancha, só uma lancha, não. E aí a gente agradece, parabeniza a articulação do Partido Progressista, o qual conseguiu uma emenda de R$400 ou R$450 mil, algo desse tipo, para a compra de uma lancha ambulância, e a licitação está prevista para o dia 20 de abril agora, para termos uma outra lancha ambulância, o que é interessante para que a gente não fique, né, só com essa lancha disponível. Queria dizer para o pessoal do Bujuru também, tem comentado bastante aí sobre as questões da Soran, o vereador Hildo tem uma pessoa que é muito atuante nessa área, eu costumo dizer que ele focou bastante nisso, e inclusive muitas vezes a gente até divergiu aqui no que, em que pé estava a situação, mas quando a gente trouxe o rapaz da Soran aqui e o secretário de saúde, Lucas Penteado, também, não ficou muito claro, né, vereadora Vanessa, e quem é que estava com a razão, ou perto do 100% da razão. Então, vamos aguardar os próximos capítulos aí, aguardar não, forçar que os próximos capítulos sejam rápidos, para que a gente possa ajudar na solução, haja vista que nós não somos executivos, nós somos fiscais, e vamos fiscalizar, sim. Se há algum recurso para ser pago para a Soran, que seja pago, mas também que seja, né, pago com envolvimento, né, sei lá, se do Ministério Público, em favor dos servidores, porque também não adianta nada pagar e o dinheiro cair numa vala sem fim, que foi falado aqui pelo rapaz da Soran, que as contas eram muitas e que tinha que ver como é que se daria esse trâmite, porque também a Soran tem inúmeros problemas, inclusive com servidores que trabalharam na Prefeitura de Rio Grande até hoje, estão aí fazendo inúmeras perguntas, procurando os seus direitos. A pauta de ontem se repete hoje, com outra pessoa amiga minha, muito amiga minha, como o vereador Nedim. Infelizmente, né, houve um acidente com uma pessoa muito conhecida e querida por muita gente da nossa cidade, aqui da nossa região. Ele, graças a Deus, já foi liberado do hospital, em Porto Alegre. Ex-deputado Adilson Troca, um grande amigo, né, uma pessoa que eu tenho um imenso carinho. E a gente manda aqui, através da nossa tribuna, do nosso tempo de fala, um abraço para ele. Está num momento muito difícil da sua vida, porque no outro carro, no carro que colidiu com o dele, houveram até agora duas mortes. Foi chocante. E tem, se não me engano, mais pessoas que estavam no carro, né, no carro, não no dele, no outro carro, em situação grave de saúde. Isso nos deixa triste. Inclusive, tive vontade até de me retirar, mas em consideração também às pessoas que comentaram aqui na live, a gente queria dar algumas respostas e tal, mantive aqui, mas confesso para vocês que estou sentindo a dor que ele está sentindo, que a família lá, que a gente não conhece, mas a gente sente, porque se a gente não sentir um pouquinho da dor do outro, tem algo de errado com a gente. É uma família que se foi, que se dizimou num acidente de trânsito, mas um abraço para o Adilson Troca e para Sabrina, para toda a família. E amanhã a gente vai fazer contato mais frequente para que a gente possa, de alguma forma, ajudar como ajudamos o nosso amigo Nidim, que passou também por uma situação incômoda nessa questão. Sobre, pegando um gancho na fala do vereador Ronei, sobre a questão da gente se posicionar, de sermos governo, sermos situação, sermos oposição ou não e tal. É muito, obviamente, pode ter pessoas que pensem que muitas vezes a gente está sendo um pouco demagogo, dizendo que a gente é situação, mas a gente cobra e tal. Não é demagogia, gente, é tentar se posicionar de uma maneira que a gente acredite no governo, que a gente batalhou por ele, que a gente confia nele, né? Mas que a gente também aponta falhas. Né? A gente aponta falhas, inclusive na tribuna. Eu penso que esse posicionamento aqui, né, muitas vezes a gente recebe mensagens, às vezes nos grupos, que a gente é bem atuante, vejo a vereadora Vanessa também muito presente, sua assessoria ali também. A gente, às vezes, é taxado como demagogia, porque está jogando um confete, na verdade, diz amém para tudo que o governo da prefeita faz. Não é. Não é. Só que a gente também não pode apontar erros do governo com tom de raiva. Não cabe mais. Até o vereador Penteado ainda falou hoje aqui que está um clima pacífico, de debate, é o parlamento se fazendo presente, são as divergências se fazendo presente, mas, né, um momento bem pacífico do nosso parlamento na noite de hoje. Eu acho que, na medida do possível, seria muito interessante a gente manter este nível, porque o pessoal que está lá do outro lado não quer briga. Se quisesse ver briga, ia ligar no canal UFC. Ele quer ver bons debates, e que tenha divergência, que tenha convergência, mas que tenha, acima de tudo, respeito, né? Até da minha parte, que todos nós somos humanos e, às vezes, ultrapassamos um pouquinho o sinal vermelho. Mas não podemos perder a coerência, né? E dizer que confiamos, seguimos confiando no governo, sabemos que tem muita coisa para acontecer, como eu falei aqui sobre a rua, lá da pavimentação que a gente conseguiu, o recurso que a gente conseguiu para Bujuru, né, lá para o ISF de Bujuru. São recursos que demoram, assim como dos nobres colegas que aqui estão, não vêm a galope. Eles vêm no mesmo trâmite, seja da bancada que for, né? Dependendo do momento que a gente conseguir, for carimbado lá, vai levar o mesmo tempo, mais ou menos. Então, são questões que a gente não pode passar correndo. Então, como eu falei, a gente defende, a gente confia, a gente sabe que tem muitas coisas para acontecer, muitas obras e conquistas para a sociedade previstas, né? E a gente sabe que não é apenas só do governo, do recurso livre. Não, eu trabalho também dos vereadores, tem bancadas aí conseguindo recursos, tem pessoas que também não têm cargo eletivo no momento, estão conseguindo recursos, e aí que eu quero mandar um abraço e o reconhecimento para o Chula, que teve 30 dias aqui, ocupou o cargo de vereador como suplente, assumiu os seus 30 dias, e há poucos dias entregou uma emenda parlamentar, não me lembro de qual deputado, não vou fazer injustiça, mas é nobre, né, ele estar fora, né, exercendo seu trabalho, vivendo a sua vida, mas também se preocupando com a municipalidade. Seria muito cômodo ficar apontando erros, apontando falhas, apontando problemas e não estabelecer uma relação com algum deputado que possa reconhecer a nossa cidade e enviar recursos. Então, meus parabéns para ele, parabéns para outras pessoas. Agora até me fugiu um pouquinho da memória, mas a gente vai ter, se Deus quiser, mais momentos para reconhecer essas pessoas, porque a César o que é de César. Eu penso que o dia que eu tiver que elevar o meu nível político em cima de problemas, dificuldades ou assim, inoperância de algum político da cidade, é hora de eu partir para casa, pegar o meu violãozinho, meu boné e voltar a tocar. Porque a gente precisa apontar os problemas, sim. A gente precisa também estender a mão e buscar recursos para a cidade, buscar opinar e estar sempre disposto a ajudar. Porque um gabinete vereador ele pode ter limite, né? Tem seus limites, mas também tem bastante a contribuir com essa cidade, muitos a contribuir, é o que a gente pretende nesses 4 anos. E, no mais, né, teria mais algumas coisas para falar, mas pode ser até visível e notório aos olhos e aos ouvidos dos que nos ouvem e nos assistem no momento, este acidente com o nosso amigo Adilson Troca, infelizmente, me abalou bastante na noite de hoje. É só isso no momento, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Luiz Galtelli.
Muito bem. Encerrando essa semana das nossas funções legislativas, às vésperas do feriado da Semana Santa, né, num momento em que a gente vive em sociedade, como disse o colega vereador Penteado, em que a humanidade está aflita, né? Nós vivemos a pandemia, tem uma guerra ganhando força no mundo, a qual está no noticiário todos os dias, as pessoas ainda disputando poder de forma muito desumana, de forma muito cruel, muito medieval, né? A nossa história conta, o período medieval foi realmente muito sangrento. Ainda hoje, a sociedade vive essa violência muito sangrenta, né? com a criminalidade, com toda uma estrutura que foge ao poder do Estado. Né? Existe a violência praticada pelo próprio Estado, inclusive, né? Em relação às periferias, às comunidades mais pobres. O próprio conceito crítico ao capitalismo observa esse sistema que nos rege como violento, porque a desigualdade econômica ela é violenta, ela coloca as pessoas à margem da sociedade, de forma que não conseguem custear a sua dignidade, custear uma habitação digna, custear a alimentação, o estudo dos filhos, e as famílias ficam desestruturadas, né? Eu estou falando isso porque, em ritmo de reflexão, que a gente sempre precisa se colocar nesse período do ano, assim como em demais períodos, como do Natal também, a Páscoa sempre é um momento de muita reflexão para mim. E, né, sobre os legados de Cristo, né, essa casa tem um andamento cristão, acho que todos os parlamentares são cristãos, e é independente da religião, mas tem o cristianismo como base da fé, e eu sou muito adepto da, né, do pensamento crítico, né, de Jesus Cristo, né, daquele Jesus Cristo que foi inconformado com a realidade de sua época, uma realidade da exploração do povo, da exclusão do povo, né, e dos privilégios que se tinha a elite daquela época. E aí eu trago para os dias atuais essa relação para a defesa da justiça social, porque eu acompanho o padre Júlio Lancelotti, acompanho o Leonardo Boff, teólogo, né, que tratam muito dessa questão da injustiça e dos valores, né, de bem-estar social da população. Eu trato disso porque quem de nós não está acompanhando e sofrendo junto com o desemprego, com a carestia, com a falta de infraestrutura das famílias, com o endividamento das pessoas, com o sistema político que está privilegiando acionistas da Bolsa de Valores, mas a gente está pagando caro de cima a baixo em tudo que a gente consome, muito pela energia, seja a energia fóssil, que está nos tanques de gasolina, nos tanques de óleo diesel, que trazem nossos bens de consumo, movimentam a manufatura, a agricultura desse país, né, enfim, todos os bens de produção, de consumo e de mercado. É, mas está também na privatização daquilo que é bem de uso da população, né? A gente está vendo a água, né? Um dos bens mais preciosos, se não o mais precioso, a vida. Está aí um processo de privatização da Corsã, e a SE já foi, e a gente vai vendo a estrutura pública se esvair, e isso de pronto, na página seguinte desse livro, a contradição do discurso privatista, do que é serviço público, já se colocar como extrema contradição, porque está cara a energia, né? E é isso, a sociedade do futuro, eu que leio bastante sobre o que precisamos construir para ter um futuro de mais igualdade, mais dignidade, agredindo menos o planeta, né? Agredindo menos a natureza, porque nós somos hoje 7 bilhões para fora de habitantes na Terra, num modelo de consumo extremamente voraz, né? Que nos coloca turbinados para esse consumo com o advento da tecnologia da comunicação, né? Com as redes sociais, com acesso a todas as plataformas de redes sociais, o acesso que cada rede de mercado tem e a inteligência dos algoritmos que nos joga incessantemente produtos para que a gente possa consumir e comprar na palma da mão, que hoje o Ronei sabe disso, porque o Correio... 90%, ou se não mais, do trabalho é a entrega de bens comprados pela internet. Né? Que eu estou falando isso porque a gente precisa se enxergar enquanto sociedade, enquanto humanidade. Né? A pandemia veio a partir do desequilíbrio ambiental. Isso é o que a ciência defende. Né? Que a partir do desequilíbrio dos micro-organismos, da natureza e, né, dessa integração da teia da vida, digamos assim, surgiu a pandemia. E há apontamentos, especulações, para futuras pandemias. Até tem um estudo que diz que, se continuarem desmatando a Amazônia do jeito que estão desmatando, acabando com a biodiversidade, muito provavelmente, né, os próximos supervírus venham da Amazônia. Vem da destruição daquele bioma, que é um dos biomas mais importantes do planeta, onde está grande parte da biodiversidade do mundo. Então, é a necessidade que nós, enquanto agentes políticos, coloquemos o futuro, né, em nossas pautas. A gente está discutindo a educação por esses dias agora, né? Tem que colocar o futuro. O que é o futuro, né? São as crianças que, depois de nós, deverão ser encaminhadas e educadas para fazerem melhor do que nós estamos fazendo hoje. Melhor em cada área de atuação, que é tão importante, né? Ou na política, ou em qualquer função, em qualquer força de trabalho. Porque todas as forças de trabalho são úteis, são importantes para a engrenagem social e econômica e para o bem-estar da sociedade. E a gente tem que colocar as crianças nessa perspectiva, porque o hoje pertence à posteridade. Nós estamos planejando e pensando políticas públicas aqui, se projetando enquanto futuro, enquanto atuação junto da sociedade, com a sociedade, para colocar em prática o sonho de dias melhores. Dias melhores para todos, né, com mais justiça social. E o nosso município vive muita instabilidade, uma incerteza, porque nós temos um potencial logístico enorme, somos uma área relativamente frágil, um banco de areia entre águas. É isso que o Norte é. Com lençol d'água aflorante, a água que chega nas torneiras da cidade é servida pela Corsã, é captada debaixo do solo, suscetível, extremamente suscetível à contaminação. E a gente tem que discutir a saúde pública, a saúde de todos nós que consumimos. A segurança alimentar, nos tempos em que a gente vive, estamos só observando um Congresso legislar para atender a indústria que produz o veneno, que é a mesma indústria que produz o remédio hoje. Porque a Bayer comprou a Syngenta, E são o topo da cadeia química do planeta. Então, quem produz veneno, que adoece, também produz o remédio que supostamente causa cura. Mas tudo isso gera lucro e concentra lucro nessa grande relação de exploração e dominação que a gente, enquanto seres humanos, vivemos. Então, defendermos uma política, né, que se volte à sustentabilidade, às energias renováveis, a uma educação crítica e libertadora, né, desse modelo de econômico que a gente vive, voltada à promoção de direitos essenciais à dignidade humana, à dignidade da vida humana, né? E nessa base está o emprego, a comida e a moradia. É um tripé que o ser humano tem para a dignidade. E o acesso às políticas públicas. Aí o filho tem que ter acesso à escola, nós temos que ter acesso ao SUS, né? Acesso à assistência social. E é um momento muito importante para a gente discutir também a tolerância, né? As bases de uma sociedade mais próximas aos preceitos de Jesus Cristo, já que estamos tratando da Semana Santa. Porque aumentou muito a violência contra as mulheres, por exemplo, nesse país. Feminicídios. Os índices são alarmantes, se compararmos, se colocarmos no gráfico. E são violências contra a periferia, são violências contra a comunidade LGBTQIA+, são violências contra o pobre, contra os negros, contra os índios. Os garimpeiros estão tomando conta da Amazônia, das terras indígenas, e violentando as crianças e as mulheres naquele território. E a grande mídia desse país não denuncia isso. Esse país tá flagelando os mais vulneráveis e parece que a elite da comunicação e a elite política desse país não tem nada a ver com isso. E sendo Páscoa, eu quero tratar de temas gerais, volta e meia me dá essa vontade, né, de, bom, a gente tem que sair mais da caixa e falar em aspectos maiores. Nós, enquanto cidadãos nortenses, que temos a nossa relação com a comunidade, com a nossa família, com a nossa base política, com os nossos partidos, a relação institucional aqui entre os poderes, legislativo e executivo, que exercemos, e acho que devemos, sim, fazer o nosso papel crítico aqui. Eu não tenho problema nenhum em dizer, sou muito crítico ao governo, sempre trago junto à crítica, ao apontamento que recebemos da comunidade, alternativas para a solução dos problemas. Não é pelo brilho do governo, não, que fica arranhado às vezes, e do lado de lá eles ficam se achando feridos e criando até vitimismo. Mas é porque lá na ponta tem que chegar a política pública para quem mais precisa. E é por isso, e é esse o nosso dever de fiscais. Nós somos fiscais aqui nesse poder legislativo. Né? Nós não somos pagos, eleitos e pagos pelo povo para passar pano. Nós não estamos aqui para passar pano nos problemas que estão alarmantes para todos e que surgem, né, nos saltam aos olhos e ouvidos. Três minutos serve. Eu ia deixar para fazer em outro momento um anúncio de emenda que eu não fiz ainda, né, de recursos que a gente conquistou, vislumbrando a crise que a gente vive atualmente, né, que foi junto do deputado Elvino Bongás, nós capitaneamos um valor de R$100 mil para fazer um PAA, né, um Programa de Aquisição de Alimento, que foi extinto pelo atual governo federal. Né, o PAA semente, não tem mais semente de cebola para o produtor, não tem mais PAA para financiar a agricultura familiar, e nós pensamos, não, nós temos que manter viva a política pública. E, nesse momento, nós temos que custear a produção de alimento e destinar esse alimento e contribuir para que a destinação desse alimento seja para as famílias que estão passando necessidade na periferia do nosso município. E aí veio, né, através do NUDESE, o Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico da FURG, né, a possibilidade de gerenciar o custeio desse programa, de um programa, junto à Cooperativa de Agricultura Familiar, a COAFAM Nortense, que irão gerenciar, estão em processo de gerenciamento, da produção para a destinação à mesa de famílias do Cadastro Único, que será conduzida pelo NUDESE, em contato com o Corpo de Assistência Social do município de São José do Norte. Porque nós não podemos ser insensíveis a isto. Tem fome. Entramos no mapa da fome novamente. Do desemprego, o Estaleiro EBR contrata, mas tem muito time fechado que já vem pronto. Né? Qual a capacidade de absorção da mão de obra hoje, de formação profissional, de pegar as pessoas que querem trabalhar e querem ter capacitação, de dizer, não, eu vou te dar um curso e tu vai trabalhar. Tu vai começar como supervisor, como montador de andaime, como serviços gerais, mas nós vamos te capacitar, vamos te dar uma oportunidade. Qual a responsabilidade social que quem tem capacidade de diminuir o desemprego em nosso município está tendo? Né? Dentre essas, outras abordagens que a gente poderia estar tendo também aqui. Mas a realidade é que São José do Norte está entre os piores municípios do estado do Rio Grande do Sul nos índices de desenvolvimento humano. E aí está evasão escolar, né? É para dançar, eu vou dançar, senhor presidente. Né? Não, só para descontrair, o presidente não está conseguindo desligar o celular ali. Né? Mas, enfim, está terminando meu tempo. Está terminando meu tempo. E São José do Norte é um município que os números retratam. Dos 400 e quase 500 municípios, vereador Penteado, São José do Norte está entre os 10 piores dos índices de indicador social. Quais são as causas disso? Nós temos que ir nas nossas raízes, nas nossas entranhas, e projetar um futuro que nos tire dessa condição, que traga dignidade para as pessoas, que traga soberania popular, que traga cidadania para cada pessoa, cada homem e mulher desse campo, né, e dessa cidade. Certo? Uma boa noite a todos, um bom feriado, né, que as famílias possam estar reunidas com saúde nessa Semana Santa, nessa Páscoa, e que tenhamos esperança e possamos participar da contribuição da construção de um mundo melhor.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite aos nobres vereadores, vereadora Vanessa, que permanece ainda na sessão da Câmara, assistência aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, Cidade Interior, e que começar essa noite de hoje, que eu falei ontem para o vereador Penteado sobre o seu requerimento, sobre os minutores, e eu disse que ia buscar informações. E lá estive na Secretaria da Educação hoje pela manhã, fui recebido não pela secretária, que não estava numa reunião no gabinete, e a Sharon, que eu acho que é diretora da Educação, nos mostrou que nós realmente temos falta de monitor do Capão do Meio e de Bujuru, mas que já estão tentando regularizar a situação. Parece que o índice do município já está alto, pode ultrapassar, mas hoje, e depois logo se dirigimos ao executivo. E lá conversamos com o vice-prefeito e ele disse que já estão tomando as providências. Por isso que eu disse que não ia me manifestar. Temos que buscar informação. Eu acho que quem ganha é a nossa comunidade, é as crianças. Até elogio a sua preocupação, que é muito importante, o senhor sabe, hoje quem vive na estrada está sujeito a tudo. Embora, às vezes, as pessoas, quando acontece, não sabem o fato que aconteceu e ficam fazendo comentários que não é cabível. Mas me dou os parabéns para a Vossa Excelência pela preocupação de vidas, porque criança, tu sabe, que tu não sabe o que ela vai fazer. De repente, desce de um ônibus e vem um carro e pega, como aconteceu aqui no Gravatá, aquela vez que duas crianças perderam a vida por descer do ônibus e veio um carro e pegou elas no asfalto. Então, eu acho que o senhor está de parabéns, o governo também está revendo isso aí, eu acho que tem que rever, porque são coisas importantes. Como o vereador Luiz falou, o que acontece? Uma cidade, um país, para se desenvolver, tem que investir na educação. Hoje, um país se desenvolve na educação. Está aí um exemplo, a China, depois que investiu na educação, hoje é uma potência mundial. E nós temos que se preocupar, porque os que vão vir nos substituir pode vir mais experiente, sabendo mais, dando mais contribuição para que nós podemos se desenvolver. Isto é importante. Então, eu acho que o município, e sempre disse isso aí, a Vossa Excelência sabe, já participou de outros mandatos comigo, e eu disse e continuo dizendo que nós temos, sim, que se preocupar com a nossa aldeia, com o município de São José do Norte. Nós temos que visibilizar e trazer desenvolvimento para o município. Como falou o vereador Luiz, empregos. É muito importante, nós temos que trazer empregos. Mas nós tivemos a oportunidade, vereador, de ter na mão, que o senhor participou de uma reunião lá no Executivo, e quando o EBR queria passar para nós levar os currículos lá no EBR. E o senhor optou que tinha que ser no, aqui na, no Cine. E nós concordamos com o senhor. Por quê? Não é fazer politicagem, mas se estivesse na nossa mão, muita gente de lá, de fora, não ia vir. Não importa quem conseguiu, quem não conseguiu, nós tínhamos que colocar a nossa gente daqui. E não estou lhe criticando. É, eu fique bem claro isso aí. Estamos dizendo que nós perdemos uma oportunidade de indicar pessoas daqui. E dizer também, vereador Luiz, que eu fiquei muito atento na, nos seus requerimentos e concordo com a Vossa Excelência, acho que tem que ter condições para o usuário que usa a rodoviária ali, mas muita coisa que a gente às vezes não sabe. Esse ônibus mesmo que para aqui na frente da Câmara, ele não quer pagar uma taxa para o administrador da rodoviária. E o senhor sabe, quem vive de concessão tem que ganhar. E outra, o município, eu acho que não tem responsabilidade nenhuma. Nós temos, sim, que fazer um requerimento ou ir no DAER e perguntar qual é as condições e qual é a obrigação do empresário que administra a rodoviária. Claro que não é cabível uma rodoviária ficar fechada, mas nós não sabemos também qual é a obrigação dele com o DAER. Hoje está fechando 70% das rodoviárias no estado. Por quê? Porque ninguém mais quer administrar a rodoviária, porque o empresário, se não tiver lucro, ele não quer. Quer uma parte? Não? Concedo uma parte.
Vou botar uma durex aqui nesse negócio. Ô, Nedinho, colega vereador Nedlande, só para contribuir, o que eu vislumbro, né? 30 segundinhos no máximo. Não é nada contra, eu acho que ele também está insustentável a situação dele ali. Né? Eu acho o seguinte, o município pode investir num espaço fora do centro da cidade, dentro da zona urbana, quem sabe até, mas que possa ter um... Como a rodoviária de Pelotas, por exemplo, que tem os boxes que pode ali... Ter as lojas, ter o café, sabe? E a rodoviária se tornar uma infraestrutura, né, que vai receber até quem não vai viajar, né, que possa se tornar um ponto comercial também, de consumo para gastronomia, quem sabe ter um restaurantezinho juntos, sabe? E possa ter isso que custeia a infraestrutura da rodoviária, porque as rodoviárias não se sustentam com o valor de passagem, elas se sustentam com o aluguel de box, né, aquelas que são abertas.
Mas, só para dizer para Vossa Excelência, aqui nós temos um exemplo em Mostarda. Temos uma rodoviária que tem os boxes e ali tem vários comércios, ali em Tavares, em Mostarda, aliás. Então, eu acho, se o empresário estivesse ganhando, teria que empreender. Outra coisa, concordo com Vossa Excelência, aqui não tem condições para ser rodoviária. Não tem. Nunca, não sei quem programou rodoviária aqui. Ficou sempre, outra coisa, sempre foi apertado, até para os ônibus fazer a volta ali, é um problema. Eu acho que a rodoviária, falaram que o Rio Grande trocou a rodoviária lá para longe. Eu acho que nós também, eu concordo com Vossa Excelência que nós teremos que fazer uma rodoviária nova para dar mais condições, porque o único que usa a rodoviária, que eu sei, é só o Palmares e o Tão Transporte, mas ninguém usa a rodoviária. Então, é inviável. Eu acho até que o empresário está perdendo. E eu não tenho que defender o empresário, porque eu não sou nem amigo do empresário. Só conheço pessoalmente, mas não tenho nada. Mas acho que a sua ideia é muito boa. Temos que trabalhar nisso. Se o município tiver condições, apesar que o município tem muita deficiência em muitas áreas que nós temos prioridade, que eu sempre digo que temos prioridade, e uma das áreas que nós temos mais prioridade é a saúde, a educação e a segurança pública. Porque hoje, as pessoas, às vezes, os guardas municipais acham que a gente quer criticar eles. Como o vereador Luiz entrou aqui com requerimento pedindo para que faça o patrulhamento nas escolas. Hoje eu vinha de casa, tinha 4 guardas municipais, o carro parado na rua direita, ali de frente do seu Gastão, e 4 guardas municipais conversando. Não é querer criticar. Enquanto nós estamos precisando de que deje proteção às nossas crianças, ao colégio, tinha 4 guardas, 4, é um absurdo no carrinho da viatura. Até eu não posso falar muito, porque se eu falar, eles me pegam de qualquer jeito, eles já me tocaram multa, mas o que, que eu vou fazer? Eu não posso deixar de não falar as coisas que estão acontecendo. Eu acho, já que eles querem ter poder de polícia, temos que fazer ronda lá no terceiro município, que nós fizemos uma reunião, o vereador Luiz não estava, eu acho que talvez estava eu, o vereador Lincoln, a vereadora Vanessa, e ali foi acertado. Não precisa ele estar armado, mas se eles pegar uma viatura e der uma volta lá no terceiro distrito, já vai inibir as pessoas. Porque um carro com a sinaleira acesa, olha, a polícia está aí, a guarda municipal está aí. E outra coisa, se tiver que mandar um projeto aqui para eles se armarem, jamais essa casa vai negar. Independente de algum guarda que não goste dos vereadores, mas jamais o vereador vai se negar em voltar uma coisa que vai vir em benefício da nossa comunidade. Hoje, eles estão mais preocupados em quê? Em multar as pessoas. Aqui mesmo aconteceu, aqui na Câmara, de frente, aqui, com um rapaz aqui. Até, aí o rapaz disse, ah, mas não te multaram a ti. A mim não me multaram, porque o meu carro estava fazendo uma manutenção no Gil. E pegaram aqui o rapaz da ótica. Pô, cara, aí eu disse para eles, pô, vocês orientam primeiro, e depois, se o cara fizer de novo, aí multa. Mas orienta as pessoas, cara, não multa direto. Eu levei uma multa, estava atrás do atrás lá da placa do ônibus, e saiu aquela mulherzinha, que ela tem uma paixão por mim, né? E veio direto a mim e tocou-lhe o cravo. Aí eu recorri, vamos ver, porque eu estava atrás da placa do ônibus, onde não era proibido. E ainda tirei foto do local. Então, às vezes, eles levam para o lado pessoal. Não é para o lado pessoal. Um dia eu liguei, quando estava na presidência, liguei para o chefe da guarda, e ele já não deixou nem eu falar o assunto, já me saiu com 1000 patadas. Eu fui orientar ele para dizer para ele que era um absurdo o carro da guarda vim trazer os guardas que moram em Rio Grande para pegar lanche. Isso é um absurdo. É dinheiro público que estão gastando. É gasolina que estão gastando. Aí ficou bravo. Eu nunca mais falei com esse sujeito. Nunca mais, não me interessa, está entendendo? Ele talvez não precise de mim, eu também não vou dizer que não vou precisar dele, porque nesse mundo a gente precisa de todo mundo. Então, é o tipo de coisas que tem. E lá me dirigi para o secretário de trânsito, que o Jonas Costa, muito gente meu, gente, muito gentil, nos atendeu, nos argumentou. Só que, na real, a realidade é essa, a gente não pode fugir. Não tem quem mande na Guarda Municipal, nem a prefeita manda. A realidade é essa aí. Porque foi criado aqui nessa casa um cargo para a chefia da guarda, que ia botar uma pessoa, um CC, foi criado aqui na reforma administrativa. E até hoje não foi ocupado esse cargo. E eu acho que é muito importante, tem que botar uma pessoa, e se eles não quiserem cumprir aquilo que for determinado pelo chefe da guarda, que bote processo administrativo. Porque eu digo e falo aqui, e tive uma reunião com a prefeita, e ela hoje, ela se arrepende, hoje, de ter feito eleição direta para diretor de escola. Não tem. Isso aí, nós aqui cansemos de discutir. O doutor Penteado fazia parte naquela legislatura que eu brigava muito com a prefeita aqui e dizia que eu era contra. Porque quem tem que escolher os diretores tem que ser a secretária, tem que ser gente que ela confie. Aí fizeram uma eleição que o voto da professora vale mais que um pai e com um aluno. Aí uma professora, uma diretora, perdeu, mas ganhou porque o voto das professoras tinha mais peso. Então, são coisas que não podem acontecer. Aqui, muita gente me critica quando eu digo que sou contra concurso público. Sou contra concurso público nos cargos públicos, de prefeitura, estado. Cara, hoje, para tu pegar um funcionário que não quer trabalhar, tu não pode fazer nada. A única coisa que tu pode fazer é botar um processo administrativo. Agora, se o doutor Penteado ou o Luiz chegar prefeito dessa terra, vão ter dificuldade, porque se não fosse através de concurso público, e se eu não quisesse trabalhar, eu era substituído. Como o doutor Penteado trabalhou no nosso governo, e era assim. Porque aquele que ocupa cargo de confiança, ele vai trabalhar. Porque se ele não trabalhar, ele vai andar. Vai andar. Porque se ele não está sendo ágil no cargo dele, a prefeita ou quem for vai substituir. Agora, nós estamos vivendo num país que as pessoas podem até me criticarem, mas eu tenho que falar, é do meu íntimo. Não tem cabimento uma pessoa se aposentar e continuar trabalhando. Não vai abrir vaga para os novos que estão vindo aí. E cada vez está ficando mais difícil o emprego. Não é só em São José do Norte, é em todo o território brasileiro. Mas nós aqui temos vários exemplos. Então, eu vou acabar por aqui, porque senão não vou deixar a Vanessa falar. Quero dar uma boa noite a todos e dizer que Deus está sempre conosco. Hoje eu tenho uma fé dobrada em Deus. Embora as pessoas que ficam falando asneira e bobagem, mas só Ele sabe o da nossa vida e Ele que nos conduz. E eu, depois que aconteceu o que aconteceu, hoje eu vou frequentar mais a igreja, a minha crença, que é Deus, mas eu, porque Deus me mandou um aviso. E este aviso eu vou aproveitar muito bem. Mas nunca deixarei de ajudar as pessoas que me procurarem. Hoje tive a satisfação, a honra de receber muita gente no meu gabinete, gente de Rio Grande, que eu ainda dizia, olha, eu, comentando e falando, eu faço, não vou ser demagogo, eu faço isso pelo voto, mas jamais cobrei o voto de alguém. E disse para essa pessoa, para essas duas pessoas que vieram procurar de Rio Grande, que eu faço, não fosse demagogo, eu faço pelo voto, mas não cobro o voto. Aí eu disse para elas, olha, a única coisa que vocês podem fazer é votar no nosso deputado Cristino, que estava na porta do gabinete. Porque o Cristino não é batom, mas está sempre ali presente. Então, foi o que eu pude fazer. Meu muito obrigado, uma boa noite, que Deus nos proteja e nos dê muita saúde. Um abraço a todos do interior e mandar um abraço para o meu amigo Paulinho da Bobiquete, lá na Veneza, e para o Salim também, no Saraiva. E dizer, teve uma indagação aqui que me fizeram no Facebook do bairro Tamandaré. Fica tranquilo, Renan, que agora nós vamos começar a fazer alguma coisa pelo bairro Tamandaré. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
Hoje sobre o horário, mas temos todos os vereadores que quisiam usar a palavra já usaram, né? E a Vanessa não. E então, vamos dar para encerrado o trabalho da sessão ordinária na noite de hoje, né? E na segunda-feira, dia 18, nós voltaremos aqui, se Deus quiser. E fique todos com Deus, né? E uma boa noite a todos. Obrigado.